السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nessa nossa sentada de hoje, inshallah ta'ala, vamos falar sobre um assunto que é algo que constitui يعني os pilares da fé, um dos pilares da fé, que é a crença na ressurreição. يعني أكرنسا دو دي دو قيامة تانتو الرسوريسان يالغو فاش بارت دا كرنسا دو مسلمانو يعني فاش بارت دو دوش برنسيباش بلارش دا فى كي مسلمانو ديفي أكرديتار اي أفى يعني أكرنسا دو كدير رشبيتو الرسوريسان اي دنتر as coisas que houve muita divergência entre os profetas com yani, os povos yani, o qual eles foram enviados. Yani, quer dizer que a maioria dos povos nos quais os profetas foram enviados, essa era uma das principais yani, shubha que eles tinham, ou um dos principais equívocos que eles tinham, era sobre a ressurreição. Porque os mensageiros pregavam que يعني quando a pessoa morrer chegará um dia que será ressuscitado, e não entrava na cabeça dos kufar, não entrava na cabeça dos descrentes essa crença de que quando alguém morre depois é ressuscitado. E quando você lê o Alcorão, você vai ver em muitas passagens, e no Alcorão praticamente está repleto de versículos que falam sobre isso. Portanto, essa era uma grande yani, essa crença da ressurreição era um grande equívoco para os descrentes, tanto nos tempos yani, que os profetas foram enviados aos seus povos, até no tempo atual yani, os que são chamados de ateus até nos dias de hoje yani, não acreditam nisso. E eles não são senão yani, descendentes daqueles kufar que Allah subhanahu wa ta'ala enviou seus mensageiros para chamar a eles para o caminho correto. E eles diziam, e um dos equívocos que eles tinham é que os nossos avós, os nossos bisavós já morreram há muito tempo, por que ainda não ocorreu essa ressurreição? Eles jogavam o tempo e calculavam isso como um fator que os impedia de acreditar nisso. Pensavam de que a ressurreição é algo que yani, o tempo é algo que deve ser yani, bastante curto. E outra coisa também é que eles não acreditavam na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e dos seus nomes e atributos. Allah subhanahu wa ta'ala yani, aquele que conhece seus nomes e atributos sabe que ele subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo, é capaz de tudo. E eles também colocavam como shubha, como equívoco, se a pessoa morre, passando um tempo, a pessoa yani, fica em pó, como é que ele será ressuscitado? A resposta é que eles yani, menosprezaram o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, em alguns versículos, chama eles de atenção de que Allah subhanahu wa ta'ala criou vocês, yani, vocês as criaturas, vocês não eram nada, não existiam. Ele deu-vos a vida, yani, e colocou-vos nesse mundo, e vocês vieram de onde? De nada. Então, o que é difícil? Iniciar a criação ou retornar à criação? Não há dúvida que a pessoa que tem intelecto sabe de que iniciar a criação é algo mais difícil do que retornar a criar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala qadiru ala kulli shay, é capaz de tudo. Essa é uma das coisas que os kufar yani, não lhes entrava na cabeça isso. Daí que yani, rejeitavam os profetas, chamavam eles de mentirosos e coisas dessa natureza. E também o caso foi com o profeta sallallahu alaihi wasallam e o povo de Mecca, que também yani, parte dele rejeitou essa crença. E como disse, a crença na ressurreição é algo que é bastante importante. É algo que diferencia o crente Dios dice creyente, aquel que no acredita en la resurrección de esa persona no es, yani, no es creyente, no tiene fe, no tiene imán. Y aquel que no acredita en la resurrección también es discreente, yani kafir. Por tanto, eso es algo que un musulmán debe dar bastante atención, aprender. Pues faz parte yani, de su imán. Y los sábios escribieron varios libros e yani, incorporaram esse pilar da fé no, yani, nos seus livros que falam sobre crença, e foi escrito bastante a respeito disso. E também os sábios que se ocuparam com a junção yani, da história, aqueles que escreveram enciclopédias, também deram ênfase a isso, a mencionar algo sobre a ressurreição. E dentre as pessoas que escreveu enciclopédia completa sobre a criação, desde a criação até a ressurreição, yani, a história sobre os acontecimentos desde a criação dos céus e da terra até a ressurreição, até as pessoas entrarem no paraíso, outros no inferno, foi Imam Ibn Kathir, rahimahullah, no seu livro Bidaya wa Nihaya. E o termo Bidaya wa Nihaya é fácil perceber de que fala do início, yani, o início da criação, que é al-Bidaya. Wa Nihaya quer dizer o fim, que é o fim do mundo. Yani, al-Bidaya wa Nihaya. Esse é o nome do livro. É uma enciclopédia bastante vasta. Aqueles que conhecem yani, a literatura yani, muçulmana sabem de que é um dos grandes livros de referência. E é também uma das yani, grandes referências no que diz respeito à história islâmica. Pois, Imam Ibn Kathir, rahimahullah, tem a característica de que ele era também muhaddith. Era um estudioso de hadith. Daí que, yani, quando ele escreve, ele dá importância àquilo que é faz o possível de trazer somente aquilo que é correto. Não quer dizer que não comete erros, ele é ser humano como qualquer um, comete erros, mas é diferente de alguém que escreve história enquanto não é especialista na ciência do hadith. Portanto, Imam Ibn Kathir é alguém que dispensa yani, também a apresentação, é um grande sábio. E seu nome, só para termos uma ideia, é Ismail Ibn Kathir, yani, o seu cunha é Abu Fida, e era conhecido como Ismail Ibn Kathir al-Dimashqi. Era um dentre os sábios de Sham. Al-Dimashq é Sham, que é a atual parte da Síria. E ele, rahimahullah, faleceu no ano 774 de Hijra. Era um dos estudantes de Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, bem como dentre os estudantes de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. E também nós conhecemos Ibn Kathir yani, por causa do seu livro, o Tafsir, conhecido como Tafsir Ibn Kathir. Portanto, é como disse, o Imam Ibn Kathir é alguém que dispensa yani, a apresentação. Então, vamos falar na parte do livro que a gente mencionou, que é Bidaya wa Nihaya. A última parte, o último volume do livro, é o volume que fala sobre os acontecimentos, yani, as coisas que irão acontecer antes da chegada da hora, bem como aquilo que vem a seguir da ressurreição, até as pessoas entrarem no paraíso, algumas entrarem no inferno. E ele detalhou isso tudo na última parte, no último volume yani, do seu livro Bidaya wa Nihaya. E essa última parte do livro foi yani, publicada yani, particularmente a parte onde fala sobre a ressurreição, e é chamado yani, foi chamado de An-Nihaya fil Fitan wal Malamih, yani, foi imprimido dessa forma, mas não deixa ser parte do que é Al-Bidaya wa Nihaya. E o Imam Ibn Kathir, como disse, falou sobre os sinais da hora, mencionou narrações sobre porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que iria acontecer antes da chegada da hora, como é o caso dos sinais menores, bem como os sinais maiores. E esta sentada, na verdade, é a continuidade daquilo que nós falamos. Aqueles que acompanham as nossas aulas sabem que nós falamos sobre, há tempos atrás, falamos sobre os sinais maiores da chegada da hora. Falamos dos sinais maiores da chegada da hora. E isso é a continuidade daquilo que a gente iniciou sobre os sinais maiores da chegada da hora. E só para a gente ter, só para a gente ligar os conteúdos, para a gente não ficar, para não estarmos, no mesmo ritmo, vamos simplesmente mencionar uma parte daquilo que a gente falou na última sentada, que falamos sobre os sinais da chegada da hora. Falamos que o último sinal é que o sol irá de nascer no local onde ele se põe. Quer dizer que o sol irá nascer do seu poente. Esse é o último dos grandes sinais da chegada da hora. E com esse sinal, indica que não haverá o pedido de perdão não será aceito de ninguém. Quer dizer que quando o sol nascer do local onde ele se põe, esse é um dos grandes sinais que mostra a proximidade do Qiyama e também mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala não irá de aceitar o tauba, o arrependimento de qualquer pessoa depois disso. Quer dizer que as pessoas foram dadas tempo de se arrepender até antes da chegada desse sinal, que é a saída do sol ou o nascer do sol do local onde ele se põe. Portanto, quando isso acontecer, como mencionamos naquela aula, as pessoas verão que isso é verdade. O que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu sobre a ressurreição é algo que é verdade, bem como o que os mensageiros prometeram também constitui verdade. Então, todos os kufares vão querer tornar-se crentes, porque eles viram o sinal. Irão de ver o sol a nascer do local onde ele se põe. Portanto, eles todos vão ficar cientes de que o que os mensageiros diziam é verdade. E nesse tempo, quando isso acontecer, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o tauba, o arrependimento, não será aceito de ninguém. Pois as pessoas já viram os sinais, Allah subhanahu wa ta'ala deu eles bastante tempo. E vocês sabem que é a natureza do kufar somente acreditar as coisas quando ele vê. Aquilo que chama-se al-madiyun, os materialistas. E isso é uma das características dos kufar. E os kufar não acreditam facilmente no oculto. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, no surat al-Baqarah, no início de surat al-Baqarah, elogiou os crentes. Por quê? Porque os crentes, alladina yu'minuna bil-ghayb, aqueles que acreditam no oculto. Portanto, essa é a característica do crente. Acredita naquilo que ele foi informado por Allah e seu mensageiro, por mais que ele não tenha visto isso. Por mais que ele não tenha visto isso, acredita e não se opõe à informação que ele dá a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro sobre algo que irá acontecer no futuro, ou algo que existe, como é o caso da existência do paraíso e do inferno, por mais que a gente não tenha visto isso. Portanto, os kufar irão de ver o sol a nascer do local do seu poente. Então, eles todos vão querer acreditar e não será aceite deles a fé. Taib. Depois disso, o que vai acontecer? Disse Imam Rahimahullah, Imam Ibn Kathir, أول شيء يترك أهل الدنيا بعد وقوع شراء الساعة نفخة الفزع. a primeira coisa, depois de acontecer esses 10 grandes sinais que mencionamos na última aula, que o último é o sol irá de nascer do seu poente, quando acontecer isso, a primeira coisa que vem a seguir é que Allah subhanahu wa ta'ala irá de ordenar o anjo responsável por soprar a trombeta. Allah subhanahu wa ta'ala irá de ordenar ele de soprar a trombeta. Quer dizer que quando o sol nascer do seu poente, isso é sinal de que o mundo terminou. É sinal de que o mundo terminou. Então, o anjo será dado a ordem de soprar a trombeta, irá soprar de acordo com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e as pessoas irão, isso irá de aterrorizar os corações das pessoas. E só para recordar, quando chegar a última parte do dunya, quando chegar a última parte do dunya, Allah subhanahu wa ta'ala irá de remover a vida de todos os crentes. Quer dizer que não irá de chegar a ressurreição enquanto existem crentes na terra. Allah subhanahu wa ta'ala irá de remover todos os crentes, como mencionamos em algumas aulas, de que Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de enviar um vento que vai passar por todos os crentes e vai tirar ele a vida. Quer dizer que na terra não ficará senão os descrentes, como vimos também no Kitab Tawhid, de que as piores pessoas são aqueles que estarão presentes quando acontecer a ressurreição. E esses são os kufar. E como mencionou o profeta sallallahu alaihi wasallam, que irão fazer relações sexuais abertamente, as pessoas irão de passar na rua e ver um e outro a fazer, sallallahu alaihi wasallam, relações sexuais, até outro vai dizer, o mais sensato dentre eles vai dizer, por que você não vai se esconder aí atrás desse muro? Então, essa é a situação dos kufar no dia da ressurreição. Portanto, o Imam Ibn Kathir, rahimahullah, disse: وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فيطولها فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السماوات إلا فزع إلا من شاء الله ولا يسمع أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى يسمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنيا وشغلهم بها وقوع هذا الأمر العظيم. يعني quando Allah subhanahu wa ta'ala dar ordem ao anjo Israfil de soprar a trombeta, ele irá de soprar isso de forma contínua, e não existirá na terra ou no céu criatura, excepto que irá de estremecer com essa com esse som que virá dessa trombeta. As pessoas ficarão apavoradas. Illa man sha Allah, excepto aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala colocar a excepção neles, que não serão afetados por isso. Wala yasma'uha ahadun min ahli al-ard illa asghalitan wa rafa'alitan. Na terra ou no céu, todas as criaturas que estiverem presentes e ouvirem esse som, irão de levantar uma parte da cabeça e irão de baixar outra. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa das narrações, que a primeira pessoa que irá de ouvir esse som da trombeta é um pastor. E quando ouvir, ele vai levantar o seu ouvido para cima e outra parte da cabeça irá de ir para baixo. Quer dizer que a pessoa irá de colocar um ouvido em cima e levantar a parte lateral da sua cabeça para querer ouvir de que se trata esse som. E quer dizer que essa será a situação de todas as pessoas. Quer dizer que todas as pessoas estarão com a cabeça inclinada no lado esquerdo ou no lado direito, e uma parte irá para cima, outra parte para baixo. Eles vão querer ouvir que som é esse, que som estremecedor é esse. E todos ficarão nessa situação, estarão com os ouvidos levantados. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre isso, sobre o soprar da trombeta, disse: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدا وهي تمر مر السحاب إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى disse como vem no surat An-Naml, e um dia em que a trombeta será soprada e irá de estremecer e apavorar yani todos que estão no céu e na terra, exceto aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala quiser que não sejam afetados por isso. وَكُلُّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ Todos virão a ele subhanahu wa ta'ala submissos. Todos voltarão a Allah subhanahu wa ta'ala submissos. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ yani, você verá as montanhas, yani, você pensará de que a montanha está fixa, enquanto na verdade a montanha yani, está-se a movimentar como se movimentam as nuvens. Portanto, isso mostra yani, a grandeza desse dia. As pessoas vão ver as montanhas, vão pensar que as montanhas estão fixas, mas enquanto as montanhas estão a mexer, estão a se movimentar como se movimentam as nuvens. قال تعالى الله سبحانه وتعالى ديسي وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يعني eles yani os descrentes os kufar não esperam senão um único grito que com ele não existirá volta para yani para a dunia. Quer dizer que isso é sinal de que no dia da ressurreição não haverá volta para ninguém. Quando a trombeta for soprada, não haverá mais volta para o dunya. Portanto, esses kufar, será que só querem acreditar, querem ter iman, quando verem esses acontecimentos? Quando já não terão chances de se arrepender? وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Allah subhanahu wa ta'ala disse quando a trombeta for soprada, فَذَلِكَ يَوْمٌ yani asir, e esse é um dia difícil. Yani, o dia da ressurreição é um dia difícil. Yani, imagina as pessoas com essas transformações que irão acontecer no mundo. Todos estarão apavorados. Como iremos ver mais à frente, as pessoas ficarão embriagadas enquanto não beberam, devido às coisas que irão ver. Como iremos ver mais à frente. E Allah subhanahu wa ta'ala disse num outro versículo, ou a seguir no versículo, فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِنْ يَوْمٌ عَسِيرٌ yani, e esse dia, o dia que a trombeta for soprada, é um dia difícil, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ yani, não será fácil para os descrentes. Quer dizer que os descrentes serão os que mais passarão mal nesse dia. Serão os que mais passarão... Porque eles não se prepararam yani, espiritualmente. Yani, o seu imã não acreditava, eles não tinham imã, não tinham fé sobre esses acontecimentos. Ao passo que yani, aquele que é crente, ele já está preparado para essas etapas que ele vai passar quando for ressuscitado. Daí que os kufar, quando saírem da sepultura, ficarão ainda mais apavorados porque irão ver tudo diferente, ao contrário dos crentes, pois eles sabem e yani, acreditavam na ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala em seguida disse, yani, no outro versículo, como disse o Hafiz rahimahullah, وَقَالَ تَعَالَى قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Ele disse, subhanahu wa ta'ala, de que a sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. وله الملك يوم ينفخ في الصور يا سوبرانيا completa será de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que a trombeta for soprada yani no dia da qiyama não haverá nenhum soberano senão Allah subhanahu wa ta'ala, pois aqueles que tinham soberania nesse mundo yani os reis, os dignatários, todos eles estarão yani nem se preocuparão com yani, a sua posição, e como vem mais à frente, até a própria mãe irá abandonar o seu próprio filho. A mulher irá dar parto e abbandonar o seu filho devido à dificuldade desse dia. Como Allah subhanahu wa ta'ala descreveu esse dia, yawmun asir, fadhalika yawmun asir, esse é um dia bastante difícil, que é o dia do Qiyamah. وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى é quem terá a soberania absoluta no dia da ressurreição. Daí como iremos também ver mais à frente ou na outra sentada sobre o hadith que fala sobre detalhes da ressurreição, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer depois de morrerem todas as criaturas, todas as criaturas irão de morrer, só ficará somente Allah subhanahu wa ta'ala. Ele irá dizer ayna al-muluk, onde que estão os reis que existiam na terra? Onde que estão os reis que existiam na terra? Daí que no surat al-fatiha a gente diz malik yawm al-din, o soberano no dia da ressurreição. Isso porque não existirá ninguém irá até se mexer no dia da ressurreição senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não irá de falar ninguém senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra que a soberania completa será de Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. Disse Hafiz Ibn Kathir rahimahullah: ثم بعد ذلك بمدة يأمر تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين. Ele disse, depois dessa primeira soprada que irá de fazer Israfil na trombeta, Allah subhanahu wa ta'ala irá de ordenar que ele sopre a segunda vez. E nessa segunda vez, quando ele soprar, todas as criaturas que estiverem vivas naquele dia irão de morrer, seja no céu, bem como na terra. Todas as criaturas que estiverem vivas irão de morrer, seja na terra, bem como no céu. Excepto aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala não querer que eles sejam afetados por isso. Como iremos também de ver mais à frente no hadith que fala sobre a ressurreição. فَيَسْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَنْفُخُ فِيهِ أُخْرَى فَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ. Em seguida, depois de todas as criaturas morrerem, e como vem na narração a seguir que iremos também de ver, Allah subhanahu wa ta'ala até ordena ao próprio anjo, vão morrer todas as criaturas, e vai ficar somente o anjo Israfil, e vai ficar somente Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no hadith. E Allah subhanahu wa ta'ala também vai dizer para ele, também você morre. E ele vai morrer, vai ficar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, e como vê também no hadith, de que o anjo Israfil será o primeiro a ser ressuscitado, e será dado a trombeta para soprar de novo, e todas as criaturas, aquele que até morreu há bilhões, bilhões e trilhões de anos, todos serão ressuscitados. Todos serão ressuscitados. E dessa forma, dará início à fase da ressurreição. E o Hafiz Rahimahullah mencionou aqui de forma resumida, depois ele mais à frente vai detalhar todas essas palavras, mencionando a hadith e versículos do Alcorão que suportam essas palavras. E como vê na narração, entre o tempo em que as pessoas irão de morrer com o sopro da segunda, da segunda vez, existirá 40, como vê no hadith relatado por Abi Huraira, de que as pessoas vão ficar 40, não se sabe se é 40 dias ou 40, ou 40 meses ou 40 anos. Allah subhanahu wa ta'ala durante esse tempo irá transformar a terra. É uma terra que as pessoas nunca viram. E quando eles ressuscitarão com tudo diferente. Como iremos ver mais هاي ماشي برا فرنتي. نسوا حافظ ماشي برا فرنتي. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يكون دا ترومبيتا فور سوبرادا نو افيرا لاسوش فاميلياريش انتريش سوش يعني الناس دي ولا يتساءلون ان غير هذيك شنا صبر اوترو يعني نو دي در سوريسان كون دا ترومبيتا فور سوبرادا اشوف كانوا بروكوباد كونسيغو بروبريش نينغي فايس بروكوبا كون سو فيو كون سو باي. Ninguém vai dar importância a outro, senão a si próprio. E mais à frente diz Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ. Tanto estes todos os versículos mostram de que existirá o sopro de, yani, na trombeta. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Taha, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني الله سبحانه وتعالى dice que nesse dia, que é no dia que será estabelecido a ressurreição, ينفخ في الصور, يعني será soprado na trombeta. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. E Allah سبحانه وتعالى irá de ressuscitar os descrentes, zurqa, yani como disseram alguns yani mufassirin, de que, dentre os significados da palavra zurqa, quer dizer que os kufar irão de ressuscitar com ódio de Jesus. Alguém pode dizer, oh, ódio de Jesus é algo bonito. Nesse mundo é algo bonito, mas no dia da ressurreição não é. Pois os ódios estarão azuis e as suas caras estarão escuras. Os olhos estarão azuis, como disse os mufassirin, devido ao medo. Quer dizer que, de tanto medo que eles terão, os seus olhos ficarão azuis. E a gente sabe, até em alguns estudos, dizem que as pessoas, quando ficam com medo, ficam azuis. Ficam azuis. E de tanto medo que eles vão ter, quando forem ressuscitados, os seus olhos ficarão azuis. Os seus olhos ficarão azuis. Nasrallah al-afia wa salama. E vem, yani, numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde Ibn Abbas radiallahu anhu, ficou lhe ta'ala, fa'idha nuqara fi naqur, e quando a trombeta for soprada, Ibn Abbas disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayfa an'am كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse como é que eu vou yani me colocar a desfrutar das delícias desse mundo enquanto o responsável, o anjo responsável por soprar a trombeta já aproximou-se a trombeta e já colocou os seus lábios sobre a trombeta e está a esperar a ordem. Está a esperar a ordem. Isso quer dizer que a ressurreição é algo que está próximo. A ressurreição é algo que está bastante próximo. Yani, quer dizer que o anjo responsável por soprar a trombeta já está preparado. E como vê no hadith, yani, ele está a olhar ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala, esperando yani, quando é que será dito para soprar. Quer dizer que ele já está preparado para soprar a trombeta. Sendo assim, como vem na narração que vamos ver mais à frente, ele passa todo o tempo olhando ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala, sem piscar os olhos, esperando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse Ibn Abbas, numa narração relatada por Ibn Abi Dunya, Inna sahib al-sur lam yatrif mundhu wukila bihi ka anna aynihi kawkabani durriyani yanzuru tujahu al-arshi makhafatan an yu'maru an yanfukha fihi kabla an yartadda ilayhi tarafu. El disse Ibn Abbas radiallahu anhu, de que o anjo responsável por soprar na trombeta desde que foi dado essa responsabilidade, nunca piscou os olhos. Nunca piscou os olhos. كأن عينه كوكبان دريان ينظر تجاه العرش. يعني os seus olhos são como se fossem estrelas incandescentes. Ele olha, yani passa o tempo todo olhando ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala, com medo de que seja ordenado a soprar a trombeta enquanto os seus olhos estão a piscar. Daí que ele não pisca os olhos. Yani quer dizer que ele não pisca os olhos com medo de que seja lhe dado a ordem no momento em que ele está a piscar os olhos. Então isso mostra também, yani, que os anjos estão preparados para receber a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no versículo, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Yani, as criaturas, os seres humanos, não respeitam Allah subhanahu wa ta'ala, não temem Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser temido. Veja a situação dos anjos. Não pisca os olhos, porque está com medo de que quando ele piscar os olhos, seja o tempo em que seja ordenado de soprar a trombeta. E como vê na outra narração, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطرف صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينه كوكبان دريان. يعني essas são as mesmas palavras que disse Ibn Abbas رضي الله عنه. O profeta صلى الله عليه وسلم disse que o anjo responsável por soprar a trombeta nunca piscou os olhos desde que foi dada essa responsabilidade. Musta'idun yanzuru nahwa al-arsh. Ele está preparado para soprar a trombeta e está a olhar no trono de Allah subhanahu wa ta'ala, makhafatan an yu'mara qabla an yartadda ilayhi tarafu. Ele está com medo de que a ordem seja dada enquanto ele está a piscar os olhos. كأن عينه كوكبان دريان. Os seus olhos são como estrelas incandescentes. Portanto, isso tudo mostra aqui, no dia da ressurreição, essa será a situação que as pessoas irão de passar com o som da trombeta. E o Hafiz Rahimahullah em seguida vai mencionar uma narração bastante comprida, é uma das narrações mais compridas que existe, que fala sobre a ressurreição. E inshallah ta'ala, nós na aula, na próxima sentada, inshallah ta'ala, iremos tentar de simplificar ou resumir essa narração, pois é uma narração, como disse, bastante longa, são mais ou menos 4 páginas, que falam sobre detalhes importantes sobre a ressurreição. É uma das narrações que fala com detalhes o que irá acontecer no dia da ressurreição. É uma narração que é importante a gente conhecer, pois ela é benéfica no assunto de imã. Então vamos parar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre a fé. E se alguém tem alguma questão, algo que não percebeu da aula, pode questionar, inshallah ta'ala, algo que não percebeu. Pode ser que tenha cometido algum erro e alguém não tenha percebido de forma clara. Então tem 2-3 minutos para aqueles que não percebeu algo da aula possa questionar. Caso não, inshallah ta'ala, na próxima aula ele pode colocar a sua dúvida. وبالله توفيق.